as 19h.
Declaro então, aberta.
Agradecemos mais uma vez a presença de todos os que nos acompanham.
Dia
e em nome de Deus, claro, encerrada a presente sessão. 2021.
Sejam todos bem-vindos e sintam-se à vontade. O mês de outubro é dedicado à campanha de conscientização da sociedade, especialmente voltado às mulheres, sobre a prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e colo de útero. É, portanto, um mês dedicado às mulheres, pois como as atenções se voltam a elas, acabam por ser descortinados tantos outros problemas e diagnósticos do cotidiano que interferem tanto positiva, bem como negativamente em suas vidas. O Poder Legislativo Municipal também quer deixar registrada a sua atenção às mulheres nesse mês tão importante. Entendemos e sabemos que é o município, através da Secretaria da Saúde, que promove a saúde das mulheres. Mas nós também temos que referendar a atuação feminina na sociedade e, por isso, decidimos construirmos junto este singular momento. É bem verdade que ainda vivemos sob os efeitos da pandemia, mas, embora com as limitações que todos conhecemos, acreditamos ser necessário fazermos esse enaltecimento por ser importante e digno. Esta não é uma sessão solene, mas sim uma sessão ordinária que se reverte em sessão especial para podermos atender às determinações regimentais e, assim sendo, o protocolo a ser seguido. Não contempla a execução de hinos e saudações de autoridades, mas sim segue um rito específico. E, por assim ser, nesta primeira parte, nós daremos a sequência de uma sessão legislativa ordinária e, logo em seguida, passaremos para a sessão especial propriamente dita. É importante dizer que definimos harmonicamente entre os membros desta edilidade que, na presente oportunidade, traríamos o Dr. Henrique Brunetti, que pela sua especialidade e conhecimento pode nos repassar importantes informações sobre a prevenção e diagnóstico do câncer de mama e colo de útero, dentre outras informações pertinentes. O Dr. Henrique atendeu o nosso convite e aqui está para logo mais fazer esta importante interação com os presentes e comunidade que nos acompanha pelas redes sociais. Ainda temos a grata satisfação de termos conosco uma mulher guerreira, determinada e persistente de nossa comunidade, que lutou contra o câncer de mama, venceu e serve de exemplo para tantas outras mulheres. Nossa convidada hoje será a Solange Baioco Miosso. Seja bem-vinda. E por ser o mês dedicado às mulheres, diante de uma façanha recente de conquista de títulos pelas prendas do CTG Rodeio da Querência, decidimos, por oportuno e por mérito, incluir em nossa sessão especial de hoje um momento de destaque dedicado a elas. Ainda fomos além, e com a compreensão dos vereadores titulares, Jorge Luiz Copini, Paulo Macari e Rodrigo Santin, bem como dos suplentes Sadi Sansígolo e Fábio Sacon, conseguimos construir uma bancada de maioria feminina para esta oportunidade, com a presença de 7 mulheres entre titulares e suplentes, que, aliás, nunca aconteceu em mais de 60 anos de município. Não por culpa dos homens, mas sim porque as mulheres modernas decidiram ocupar mais espaço na sociedade e, inclusive, na política. Os servidores da casa, a Isabete, a Daiane e o Ronaldo, também abraçaram esta causa e muito nos auxiliaram na organização deste momento, tanto com trabalho, bem como com sugestões. Então, publicamente, agradecemos de coração a esses vereadores e suplentes que entenderam a importância do momento e cederam as suas vagas para uma composição de maioria feminina, e aos servidores que prontamente se colocaram à disposição para construir. Adentrando, portanto, a parte protocolar, temos hoje, dentre outras, a suplente de vereadora do MDB, a Lurinete Capelim, que assume pela primeira oportunidade e, portanto, deverá ser empossada. Assessoria da Casa, assessoria jurídica da Casa, providenciou a expedição do diploma da suplente de vereadora junto ao site do TRE, estando apta a exercer o trabalho após o juramento. Antes, convido então a vereadora Daniela Bonatti para que assuma a segunda secretaria da mesa diante da ausência do colega vereador Paulo Macari. E como a mesa está composta, eu convido a suplente Lore Capelim a ficar em pé, devendo estender a mão direita, enquanto passo a proferir o juramento, sendo que posteriormente deverá pronunciar a expressão "assim prometo". Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, cumprir o regimento interno da Casa e desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado, trabalhando sempre pelo progresso do município e bem-estar de nosso povo. No uso, então, das atribuições que nos são conferidas pela Constituição Federal, pela Lei Orgânica do Município e Regimento Interno da Câmara de Vereadores, no exercício da função de presidente desta Casa, declaro empossado a suplente de vereador, Lurinete Copati Capelim, que substituirá o titular e o primeiro suplente nesta sessão. Solicito, então, à secretária da Casa que faça a chamada dos senhores e senhoras vereadores.
Daniela Bonatti.
Presente.
Elvi Secato.
Presente.
Lorinete Capelim.
Presente.
Terezinha Poletti.
Presente.
Magari Sirtuli.
Presente.
Jéssica Balicera.
Presente.
Nilcia Vosani.
Presente.
Rodrigo Santin. Ronaldo.
Presente.
Rodrigo Santolin, desculpa.
Presente.
Rosângela Montepó.
Presente. Todos podem perceber que nós poderíamos ter ainda mais uma suplente mulher presente a esta sessão, a senhora Rudineia Dagnar Lopes, que, para nossa felicidade, está presente no dia de hoje. Porém, como ela ocupa um cargo em comissão junto ao Poder Executivo, fica por determinação legal impossibilitada de ocupar vaga no Legislativo. Mas certamente a bancada do PTB, composta pelos colegas Elvis e Santolin, também entendem ser importante este momento de enaltecimento da mulher e, se possível fosse, sem dúvida, cederiam também as suas cadeiras para este ato. Convido, então, a suplente de vereadora Jéssica Valdiceira a ler o trecho do Evangelho do dia de hoje, escrito por Lucas, no capítulo 13, versículo 10 a 17.
Naquele tempo, Jesus estava ensinando numa sinagoga, em dia de sábado. Havia aí uma mulher que fazia 18 anos. Estava com um espírito que a tornava doente. Era encurvada e incapaz de se endireitar. Vendo-a, Jesus chamou-a e lhe disse: Mulher, estás livre da tua doença. Jesus colocou as mãos sobre ela e imediatamente a mulher se endireitou e começou a louvar a Deus. O chefe da sinagoga ficou furioso porque Jesus tinha feito uma cura em dia de sábado. E tomando a palavra, começou a dizer à multidão: Existem 6 dias para trabalhar. Vinde, então, nesses dias para serdes curados, mas não em dia de sábado. O Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vós não solta do curral o boi ou o jumento para dar-lhe de beber, mesmo que seja dia de sábado? Esta filha de Abraão, que Satanás amarrou durante 18 anos, não deveria ser liberta dessa prisão em dia de sábado? Esta resposta envergonhou todos os inimigos de Jesus, e a multidão inteira se alegrava com as maravilhas que ele fazia. Palavra da salvação.
Glória a vós, Senhor.
A ata da sessão do dia 18 de outubro está à disposição na Secretaria da Casa para a vista dos senhores vereadores. E a ata da sessão do dia 13 de outubro está em discussão e a palavra está com os senhores vereadores. A ata da sessão do dia 13 de outubro está em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão e os que não concordam queiram se manifestar. A ata da sessão do dia 13 de outubro, aprovado. Para esta sessão, nós não temos projetos para serem deliberados. É necessário, inclusive, que a gente faça um breve comentário que nós, vereadores, independente de termos recebido ou não projetos de lei do Poder Executivo, temos que aqui estarmos para o cumprimento da obrigatoriedade de realização das sessões ordinárias. Portanto, quando não temos matéria para apreciar, dedicamos este espaço para debates de outros temas que tenham relação com a nossa comunidade. A sociedade nos paga para sermos vereadores e, com certeza, o nosso trabalho não se limita unicamente à presença das sessões. E também acontece no dia a dia, nas mais variadas reivindicações e sugestões que nos chegam. Enfim, somos eleitos para representarmos a comunidade, estando ou não em sessão, e devemos honrar esta importante missão e termos certeza que todos o façam. Feitas essas considerações, damos então por encerrada a primeira parte ordinária desta sessão, dispensando as considerações finais e passando para a segunda parte com a execução da programação que já mencionamos anteriormente. Então, neste momento, nós queremos saudar o Dr. Henrique Brunetti, profissional médico que atua em nosso município, que gentilmente atendeu o nosso convite para estar presente aqui nesta casa, a fim de poder dividir conosco e com a nossa comunidade o seu conhecimento sobre o tema central da campanha de conscientização do Outubro Rosa. Então, doutor Henrique, seja bem-vindo, queira ocupar a tribuna para fazer a sua exposição que entender pertinente. Se durante o ato, ao final da exposição, o doutor Henrique, alguém tiver alguma pergunta ou queira fazer alguma forma de se manifestar, podem ficar à vontade. Aproveitamos para agradecer a presença do secretário de Saúde. Muito obrigada por dispor do seu corpo técnico para que possa estar aqui conosco. Com a palavra, doutor Henrique.
Prontinho. Primeiramente, eu queria dizer que é com muito prazer que eu estou aqui nessa casa hoje. Desejar boa noite a todos. Meu nome é Henrique, eu sou médico na Unidade Básica de Saúde aqui de Campinas do Sul. E para mim é realmente um prazer representar o Corpo de Saúde do município, dando uma palavra sobre esse tema, que é um tema extremamente delicado, né? E aproveitar a oportunidade para agradecer a presidente da casa, a senhora Rosângela Montepó, por ter feito o convite pessoalmente. Eu te agradeço o convite para estar aqui nessa casa, em nome de todos os vereadores, e parabenizá-la pela mesa de hoje, composta pela maioria de mulheres. Isso é isso que não se torne exceção, né? Isso que se torne regra, porque é muito prazeroso a gente ver mulheres ocupando lugar de destaque na nossa sociedade. Bom, queria falar um pouco sobre o Outubro Rosa, sobre a campanha, o que ela nos conta, antes de entrar mais um detalhe sobre o câncer propriamente dito, né? O Outubro Rosa, ele é uma campanha que foi iniciada na década de 90, nos anos de 1990, no estado de Nova York, nos Estados Unidos. E pela adesão a toda a comunidade local, foi visto que aquele tema de suma importância, de delicada importância, né, deveria ter uma posição de destaque em outras comunidades. Foi aí que se viu a oportunidade de implementar o Outubro Rosa no Brasil também. Tá? Uma década depois se passou, né, desde a implantação do Outubro Rosa nos Estados Unidos, e o Brasil resolveu aderir à campanha. Isso nos anos 2000. Aí, com o sucesso óbvio da campanha do Outubro Rosa nos anos 2000, tornou lei, hoje é lei, a partir de 2018, hoje é lei federal, a instituição do Outubro Rosa no Brasil. O Outubro Rosa, que toca nesse assunto sobre o câncer de mama e sobre o câncer de ovário, e que é um tema bastante delicado, principalmente para o público-alvo, óbvio, né, que são as mulheres. Nós mexemos num tema muito importante para a mulher, que é a sua identidade como mulher, né? Nada mais representa a mulher, acredito eu, que a mama, que o útero, ou seja, o lugar de amamentar seu filho, o lugar aonde você acolhe o seu filho por 9 meses, né? Isso caracteriza muito o poder feminino. E quando se toca num assunto importante como câncer de mama, você está mexendo muito com o brio, muito com o que representa a identidade feminina, né? Então, muitas das vezes, a mulher tem receio, tem medo sobre tocar o assunto ou procurar ajuda, porque acha que aquilo é um caminho sem volta, acha que aquilo vai lhe trazer complicações, e nada disso, né? Hoje nós sabemos que a taxa de sucesso ao tratamento do câncer de mama, ela beira os 95%, isso quando diagnosticado precocemente, né? Então, a importância de se diagnosticar precocemente o câncer de mama é importantíssimo para que se tenha sucesso no prognóstico dessa mulher. É importante falar sobre o câncer de mama nesses dados, né? Hoje, o câncer de mama, ele é o segundo câncer que mais tem incidência entre as mulheres, perdendo apenas para o câncer de pele. Mas só que ele é o que mais mata. Hoje, o câncer de mama no Brasil é o que mais mata entre as mulheres. Tá? E por quê? Por que ele é o que mais mata? Se ele tem um prognóstico bom de 95%, como foi dito anteriormente. Porque a mulher tarda em reconhecer aquela alteração, né? Então, óbvio, quanto mais precoce eu diagnosticar, melhor é o tratamento. Tá? De que forma a gente faz esse tipo de diagnóstico? A mulher, primeiramente, como é sabido por todos, a mulher procura mais o médico do que o homem, a mulher se conhece mais que o homem. Então, a mulher, ela tem aquele intuito de conhecer todos as alterações do seu corpo, né? E com a mama não seria diferente. O importante é você reconhecer que algo está alterado. Quando algo está alterado, óbvio, eu tenho que procurar ajuda médica. Tá? Como é que eu procuro esse tipo de alteração? Que tipo de alteração nós teríamos com o câncer de mama? Então, a gente tem que ver a simetria. Então, a mama ela tem que ser simétrica. Se uma mama for assimétrica ou for muito assimétrica, é importante que se procure ajuda. Nodulações. Então, aparecimento de nodulações, aparecimento de caroço, ou alteração da pele, que na medicina a gente chama de pele característica de casca de laranja, que é uma pele nodulosa, uma pele rugosa. Se aparecer esse tipo de alteração na mama, procure ajuda. Tá? Não significa que seja câncer, mas é preciso que se faça um diagnóstico, é preciso que se faça um estudo em relação a isso. Tá? Então, qualquer tipo de alteração que você perceba, não só na mama, óbvio, mas na região axilar também, é importante procurar auxílio. Tá? Quanto mais cedo diagnosticado, mais chance de tratamento. Tá? É importante a gente entender também de fatores de risco. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Quando eu falo em fator de risco, é importante que se entenda que não só essas pessoas que têm essas características vão desenvolver câncer de mama. Não. As pessoas que não têm características nenhuma também podem desenvolver câncer de mama. Tá? Só que as pessoas que têm fatores de risco têm mais chances de desenvolver câncer de mama. Então, esse foi um tema, inclusive, debatido recentemente em uma outra palestra que eu dei, que surgiu uma dúvida que a paciente ela não tinha algumas comorbidades, alguns fatores de risco, e eu expliquei que não é porque não tem que não desenvolva. Tá? Então, óbvio, o sobrepeso após a menopausa, tardia ou a menarca mais cedo, o que é a menarca? É o início da menstruação. Se você teve um início de menstruação mais cedo ou uma menopausa tardia, isso é um fator de risco, é preocupante para a mulher. Fator de risco como etilismo agudo, etilismo grave, tabagismo, isso também é um fator de risco. Sedentarismo, então a mulher que não pratica atividade física, a mulher que é sedentária, ela precisa mudar seus hábitos, né? Então, na mudança do estilo de vida, a gente, óbvio, procura qualidade. Todos esses são fatores de risco importantes para que se proteja para o aparecimento de um câncer de mama, certo? E a prevenção? Como é que se faz a prevenção? Óbvio, mudança de estilo de vida é o principal, né? O controle do peso. Então, assim, a prática de atividade física, o controle do peso, a dieta, uma dieta mais regrada em legumes, verduras, menos carboidratos, menos frituras, isso daí auxilia muito a prevenção do câncer de mama. Os fatores de risco também incluem o parentesco. Então, a gente precisa entender o seguinte, o homem também pode desenvolver câncer de mama. O homem também tem glândulas mamárias, apesar de não serem evoluídas como a da mulher, ele também pode desenvolver câncer de mama. E a mulher que tem o parentesco com um homem que teve câncer de mama, essa mulher precisa ter um pouco mais de cuidado. A mulher que teve um parentesco de primeiro grau, ou seja, pai, mãe ou irmãos que tiveram câncer de mama, ou qualquer outro tipo de câncer, essa mulher ela precisa ter um pouco mais de cuidado. Tá? Ela precisa olhar com outros olhos, porque ela tem um fator de risco muito grande. Podem ter pessoas que desenvolvam câncer sem ter esse tipo de parentesco, esse tipo de grau? Claro que pode. Mas pelo fator de risco, você tem mais chances, você é mais suscetível a desenvolver câncer de mama. Certo? E quais são os sintomas? Aquelas assimetrias, aquelas nodulações que a gente comentou, que eu comentei anteriormente. Pelos sintomas, a gente descobre qualquer tipo de alteração. Existe algum exame específico para fazer? Existe. A mamografia. Tá? A mamografia é o exame ouro para se diagnosticar o câncer de mama hoje. Tá? O Ministério da Saúde hoje ele preconiza que as mulheres entre 50 e 69 anos realizem a mamografia a cada 2 anos. Tá? Isso é um estudo, é um levantamento feito pelo Ministério da Saúde, que mostra que mulheres nessa faixa etária têm mais incidência de desenvolver câncer de mama. Não significa que mulheres abaixo de 50 ou acima de 69 não vão desenvolver. Vão, podem desenvolver, sim. Mas só que nessa faixa etária é onde se tem a maior incidência. E isso não é só no Brasil. Isso a OMS, a Organização Mundial de Saúde, também preconiza. Preconiza que se faça a mamografia nessa faixa etária. Isso como rastreio. Então, se eu tenho um exame de rastreio, significa que eu estou procurando algum tipo de alteração. Tá? Mas eu posso fazer mamografia antes dos 50? Não é ideal. Antes dos 50 não é ideal. Por quê? Porque a mama é muito densa. Então, pode ser falso positivo ou falso negativo. É preciso que se eu encontro alguma alteração na mama antes dos 50 anos, eu procure um médico e o médico lhe encaminhará para o melhor exame. Tá? A mamografia de rastreio é feita dos 50 aos 69 anos. E acima dessa idade, se encontrar anormalidades na mama, também é preciso procurar um médico. Tá? Mas não precisa fazer o rastreio. Aí eu não vou mais rastrear. Eu vou consultar sobre alguma coisa, alguma normalidade. É importante também citar sobre o preventivo. Né? Se eu estou rastreando um câncer de mama, eu aproveito e faço preventivo para o câncer de colo de útero. Né? O Ministério da Saúde preconiza que de 25 a 70, 64 anos, se não me falha a memória, agora me fugiu a faixa etária, que se faça o preventivo. Então, é importante que a mulher agende o seu preventivo, aquelas que nunca fizeram, que façam com frequência de 24 a 60, 69 anos, perdão. Que façam seus preventivos ou nos procure na unidade básica de saúde. É importante que faça esse agendamento, certo? Tratamento. O que, que eu faço para tratar um câncer de mama depois de diagnosticado? Existem vários tratamentos para o câncer de mama. Existe o tratamento quimioterápico, então é um tratamento onde fármacos irão atuar naquele sítio onde está alterado, onde tem uma alteração, e isso pode trazer consequências. Tá? A mulher ela tem pontos-chave que trazem uma expressão maior sobre a sua feminilidade. A mama, o útero e o cabelo. Né? O cabelo é muito feminino. Né? O cabelo, as mulheres gostam de tratar o cabelo e devem ser assim, as mulheres devem ser vaidosas. Mas a quimioterapia ela pode atuar exatamente aí. Para algumas mulheres, a queda de cabelo acontece. Isso é comum da quimioterapia para o câncer. Mas isso é uma etapa. É preciso que se tenha esse tipo de ciência, é preciso que se tenha esse tipo de noção para que essa etapa seja ultrapassada, essa etapa se torne apenas uma etapa para o tratamento. Então, pode haver queda de cabelo, pode haver queda de sobrancelha, que a gente chama de alopécia, né? Então, isso é um efeito colateral do químico, da medicação. Mas é um tratamento seguro, é um tratamento eficaz, e a quimioterapia ela é necessária para os pacientes que são diagnosticados com câncer de mama. Existem outros métodos também de tratamento, como cirurgia. Então, existe cirurgia parcial, existe cirurgia de punção de nódulo, existe cirurgia de extirpação do nódulo. Então, a primeira coisa que se tem que fazer é o estadiamento do câncer. Então, qual é o grau desse câncer? Esse câncer está situado só na mama? Esse câncer tem em outro lugar? Então, é preciso fazer o estadiamento para que se faça um tratamento efetivo. Tá? A cirurgia ela vai de uma punção simples até a mastectomia total, que é o tratamento mais radical do câncer hoje. Né? Mas existem também a reconstituição pós-cirurgia, existe a reconstituição pós-mastectomia parcial ou total, que é importante que a mulher saiba. Que mesmo com a mastectomia, que é a retirada da mama, se for mastectomia total, retirada da mama total, é importante que ela saiba que existem procedimentos cirúrgicos que fazem a reconstituição dessa mama. Então, as mulheres que têm esse temor de perder a mama ou se sentirem fragilizadas em relação a isso, é importante que ela procure auxílio médico para ser bem orientada, porque, apesar do tratamento ser radical, existem alternativas, certo? Existem radioterapia também, mas isso é pós-cirúrgico, isso é dependendo de como o tratamento é eficaz na paciente, e tratamentos hormonais também podem ser sugeridos a essa paciente. É importante lembrar, frisar novamente, que a qualquer tipo de alteração que se tenha na mama, é preciso que se procure o médico. Mesmo alterações mínimas, que você acha que não é nada, procure o médico. O médico sabe avaliar, ele sabe estagiar aonde está aquele grau para saber se é ou não é uma coisa mais complicada. Mas eu quero me deixar à disposição. Eu queria só reiterar que a unidade básica de saúde hoje funciona com 3 médicos, de segunda a sexta-feira, de 8 da manhã e 5 da tarde, aqui no município de Campinas do Sul. Fora o hospital, também tem todo um suporte para aquele paciente. Que a mulher que tem dúvidas sobre o surgimento de algum tipo, não só de nodulações na mama, óbvio, eu estou frisando a mama pelo Outubro Rosa, mas que se tem algum outro tipo de alteração, que queira tirar alguma dúvida, procure o profissional de saúde. Ele é o profissional mais indicado para tirar as dúvidas, para esclarecer qualquer tipo de empecilho que ela tenha a receber ou identificar. Tá? Então, hoje, a unidade básica de saúde funciona de segunda a sexta, de 8 da manhã às 5 da tarde, com 3 profissionais médicos, com equipe de enfermagem completa ou equipe multidisciplinar, para dar todo o suporte para essa mulher no que ela precisar. E eu quero deixar à disposição da comunidade para qualquer tipo de dúvida, e também para os presentes também, se tiverem alguma dúvida de algum tipo de assunto que eu não toquei agora, eu posso me deixar à disposição a vocês.
Nós convidamos o doutor Henrique que permaneça mais um pouco na tribuna, logo mais com certeza teremos algumas perguntas para interagir. E nós aproveitamos agora, então, e convidamos, né, a nossa amiga Solange, carinhosamente conhecida por nós todas como a Nick, né, para que ocupe o outro microfone e deixe a sua mensagem positiva, né, para todas as mulheres. E a permanência do doutor Henrique na tribuna é justamente para que a gente possa, assim, né, evoluir esta conversa, interagir com a Solange, certo, e até mesmo com os presentes que depois queiram fazer perguntas. Seja bem-vinda, Nick.
Boa noite a todos.
Liga lá,
Dani. Boa noite a todos. Obrigada, Rosângela, pelo convite, em nome de todas e todos. Para mim, foi uma honra poder estar aqui falando para todos vocês e para quem está nos assistindo, porque é muito bom poder passar o meu depoimento para as pessoas em função de tudo que eu passei, que eu acho que não foi uma coisa... que tantas pessoas passam por isso e que eu acho que é uma coisa que... No momento, né, quando eu fiquei sabendo da notícia, é claro que foi um choque. Graças à minha família, eu consegui superar. E, como o doutor falou, a importância de ficar sabendo no início e procurar o tratamento logo no início. Isso é muito importante. Eu fiquei sabendo do câncer de mama através do autoexame. Eu sempre fiz o autoexame. Isso é muito importante para todas as mulheres. Eu acho que, acima de tudo, a gente conhecer o próprio corpo. E até hoje eu continuo, né, fazendo o autoexame. Mesmo não tendo mais mama, eu fiz a mastectomia radical total, ou seja, eu retirei as duas mamas em função do câncer de mama. Mas, enfim, na época, eu passei a mão e senti o nódulo, bem grande, inclusive, na mama esquerda. E, na hora que eu senti, eu já comuniquei meu marido e a gente já foi procurar ajuda. Já fomos ao médico e já fomos fazer o tratamento que era necessário fazer. Por nenhum momento a gente esperou ou ficamos na dúvida sobre o tratamento. Sempre a gente fez o que os médicos mandaram. Eu falei, eu não sou mais dona do meu corpo. De agora em diante, eu tenho que fazer o que for necessário. Por nenhum momento eu fiquei na dúvida ou eu fui procurar uma outra opinião. Eu apenas fui em um médico que eu sabia que era um médico bom, um profissional que eu sabia que era bom. E, a partir daquilo, eu não fiquei mais na dúvida. Eu fiz tudo o que ele me mandou fazer. E, pelo contrário, eu não vi a hora de fazer a quimioterapia, porque eu sabia que era a quimioterapia que ia matar o bichinho, né? Porque, até então, era exame, mais exame, exame, mais exame. E aquilo me deixava, de certa maneira, angustiada. Porque eu sabia que o que ia fazer, de fato, algum efeito era a quimioterapia. Então, a partir do momento que eu comecei a fazer a primeira quimioterapia, apesar de todos os efeitos que a quimioterapia provoca no nosso organismo, eu me senti aliviada, porque eu sabia que, daquele momento em diante, o câncer estava regredindo no meu corpo. E foram 6 quimioterapias, e por nenhum momento, passou pela minha cabeça que eu não ia vencer o câncer. Eu sempre tive fé e eu sempre tive certeza que eu ia superar o câncer e que eu ia vencer. E eu acho que, aliás, eu não acho, eu tenho certeza que isso é muito importante. E que sempre que alguém enfrentar um problema, aliás, qualquer problema, e tiver esse pensamento, isso é primordial, assim. Porque eu fui testemunha com outros colegas lá na clínica onde eu me tratei, e eu percebi assim, que as pessoas que enfrentavam com otimismo, como tratamento, fazia outro efeito. Como parece assim, que as enfermeiras conseguiam pegar a veia na primeira, não dava tanta reação... dava tudo certo, gente. Eu chegava lá, eu era atendida como tinha que ser atendida. Enfim, tudo dava certo, eu só agradecia. Eu só agradecia. Eu nunca fui mal atendida por uma enfermeira ou por uma recepcionista, ou por, sabe? Eu só agradeci, até hoje. Eu nunca tive uma pessoa que me atendeu mal. Então, eu acho que isso... é a maneira que a gente enfrenta, a maneira que a gente encara, sabe? É claro, eu tive mal-estares, eu tive momentos, mas eu acho que a gente sempre tem que olhar para trás e ver que sempre tem pessoas piores. Quando eu tinha esses momentos ruins lá na minha casa, que eu tive momentos ruins, eu pensava assim, pensa na fulana, na ciclana, que eu sabia que na nossa comunidade a gente conhece todo mundo, né? Que não tem condições de ir de carro, que tem que ir com o transporte, tem que ficar esperando, tem que... muitas vezes não tem comida. O meu marido fazia tudo o que eu pensava ou não pensava para me dar uma comida. E, mesmo assim, às vezes eu não conseguia comer, né? Ou pensa no... né? Eu sempre pensava em alguém que estava pior do que eu estava, sabe? Para conseguir forças... para enfrentar. E eu pensava, se aquela pessoa conseguiu, por que eu não vou conseguir? Sabe? Então, isso foi assim, foram pessoas aqui da comunidade que me deram forças. Foram essas pessoas que me ajudaram a enfrentar o meu tratamento. E, anonimamente, elas me ajudaram a enfrentar o tratamento. E foi assim, gente. Então, o que eu quero deixar de testemunho aqui é isso. Que, em primeiro lugar, é fé, força e agradecer. E sempre fazer os exames, né? Não deixar os exames de lado, não deixar a sua vida... se cuidar, né, gente? O principal é isso, se cuidar, se gostar. Acreditar que vai dar certo. Em primeiro lugar, eu acho que é isso. É isso, Rosângela. Muito obrigada.
Isso aí, obrigada. Nós convidamos você que permaneça mais um pouquinho aqui, junto com o doutor Henrique, porque agora nós colocamos à disposição, tanto dos colegas vereadores e também das pessoas que estiverem aqui presentes, se tiverem alguma dúvida e quiserem aproveitar este momento, né? Tenho certeza que para a Nick alguém vai logo perguntar como foi o momento da perda do cabelo, né? Mas nós todos já sabemos, porque já assistimos isso na comunidade, né? E agora com esses belos cabelos. Então, a palavra está à disposição.
Boa noite a todos. Agradecer essa noite maravilhosa ao doutor Henrique. E diante dessas lindas palavras, eu acho que a gente não tem como expressar o que a gente está sentindo. Então, Nick, a gente acreditou muito em você e teu depoimento foi maravilhoso. Eu acho que a gente está muito emocionado. Muito obrigada.
Obrigada, eu. E quanto ao cabelo, eu queria dizer que, assim, vocês que me conheceram uma vida inteira, eu sempre tive cabelão, né? Então, eu pensava, e agora sem cabelo, né? Mas eu não pensei em mim, eu pensei nas meninas. Eu pensava, o que elas vão pensar na mãe delas sem cabelo? Será que elas vão ficar com vergonha de me ver careca? Será que elas vão... O que elas vão pensar, né? Porque depois que a gente é mãe, a gente não pensa mais na gente, né? A gente pensa nos filhos. Então, o meu médico já me preparou e me disse, ó, não espera o cabelo cair. É muito sofredor o cabelo ir caindo aos poucos. Ele me disse, tu vai e rapa e já põe uma peruca. E foi o que eu fiz. Eu não esperei o cabelo ir caindo aos pouquinhos, aquela coisa. Antes do cabelo começar a cair, eu rapei e fiz realmente a peruca, né? Só que às vezes eu usava, às vezes eu não usava, às vezes usava turbante, porque a gente passa a querer tanto viver que o cabelo é só um detalhe, sabe? E eu não me importava, às vezes eu ficava de turbante, só a única coisa que eu senti muito frio na cabeça, porque eu passei todo o inverno fazendo químio. Então, eu sentia uma necessidade, né, do cabelo que vocês não imaginam. O cabelo me fez falta nesse sentido, assim, sabe? E tanto que agora eu tô de mega. Esse cabelo é emprestado, né? O meu cabelo. Se vocês olharem assim, aqui assim, ó, dá para ver o sinalzinho. Porque o cabelo me faz falta. A vida inteira eu tive cabelo comprido. Então, nesse sentido, o cabelo me faz muita falta para passar o inverno, sabe? Que não tem lenço que substitua, assim, o cabelo aqui assim, ó. Eu tentei passar um inverno de cabelo curto, eu não gostei por isso, porque aqui assim era muito frio, muito frio. Mas na época que eu encarei o tratamento, assim, eu não me importava, sabe? Assim, eu queria melhorar, né? E quanto, antes, quando eu falei, de repente vai surgir uma dúvida, quando eu fiz a mastectomia radical total, que o doutor também falou antes, que é um processo assim, para a mulher... Na época que eu fiz a cirurgia, o médico já colocou a prótese para mim. Só que não ficou uma prótese legal, né? Porque na mesma cirurgia, né? No dia que eu retirei, eu já coloquei a prótese. Agora eu estou passando pelo processo de reconstrução, assim, na parte, né? Estou passando por esse processo agora.
A palavra continua à disposição.
Tá. Meu boa noite a todos. Primeiramente, eu queria, né, agradecer aqui a popular Nick, né, conhecida por todos nós carinhosamente, pela tua coragem, né, pela tua determinação. Parabéns. E que as mulheres que estão passando por isso,
exatamente,
que se espelhem em você, né? Me sinto muito feliz e privilegiada por estar aqui neste momento, né? Agradecer muito ao doutor Henrique por esta bela explanação. Eu nunca assim, uma palestra me prendeu tanto com as suas palavras, doutor Henrique.
Agradeço.
Né? parabenizar também pela iniciativa pessoal da Câmara de Vereadores, né, através da nossa presidente. Isso é muito importante. Enquanto eu estava aqui bem atenta, né, escutando o que o doutor Henrique nos falava, e realmente que teve uma fala dele que fez assim, que às vezes a mulher sente que está acontecendo alguma coisa com ela, mas ela sente medo. Ela sente medo, e comigo também, gente, aconteceu isso. Eu sentia medo, vi que tinha alguma coisa, e eu senti medo, não, mas eu vou ter que ir. E assim, infelizmente, não era nada demais, eram os tais dos cistos, né? Sim. Que muitas mulheres também, elas passam por isso. Então, e pensando também aqui, enquanto o doutor estava falando, e as palavras muito bem colocadas por todos, não só para nós que estamos aqui hoje, né? Pelas mulheres que estão aqui, pelos os homens também que estão aqui, mas eu pensei assim, ó, com esta fala, quantas que estão nos assistindo, né? Quantas que estão nos ouvindo através da Rádio Campinas, e que bom se essa fala, se essa ação que aconteceu aqui hoje desperta essas mulheres, né? Meu Deus, isso está, eu estou sentindo alguma coisa com o meu corpo, eu vou ter que ver o que aconteceu, não tenho que ter medo, tem que ter coragem, né? Exatamente. Como a Solange teve de ir, né? Que a gente sabe que tudo aquilo que é diagnosticado precocemente tem cura. E o seu caso também tem, né, Solange?
Exatamente.
Tem cura. Então, eu me sinto muito feliz por este momento, por estar aqui compartilhando, né, esta fala, assistindo, ouvindo o que o doutor colocou, muito bem colocado, e chamar a atenção das mulheres, que nós devemos, me sinto também, me incluo nisso, que a gente deve tirar um tempinho do nosso tempo, principalmente quem está com uma idade mais avançada, entra ali nos 60 anos, né, não tem que deixar de se cuidar do nosso corpo, deixar um pouco os afazeres e realmente se cuidar, né? Porque quem se cuida, quem se ama, ama também quem está à nossa volta. Então, mais uma vez, doutor Henrique, parabéns.
Obrigado.
Né? Não te conhecia, fiquei te
conhecendo
hoje, né? E parabéns também, né, por essa iniciativa do Legislativo. Muito obrigada.
A palavra continua.
Qual foi o tempo desde o diagnóstico até o tratamento?
Eu demorei mais ou menos, acho que 20 dias, mais ou menos, desde o dia que eu fiquei sabendo até a primeira quimioterapia. Não, acho que um pouco mais. É, mas acho que foi aproximadamente isso, entre fazer os exames e a primeira quimioterapia. Foi tudo assim, ó, sabe? O tempo que demorou para fazer os exames. Até pensei que fosse fazer a cirurgia primeiro. Fui comprar pijama, fui, sabe? Porque eu pensei que eu fosse fazer cirurgia. E ao invés de fazer cirurgia, eu fiz antes as quimio. Foram 6 quimioterapias. E depois que eu fiz as quimioterapias, eu operei. Daí os pijamas de verão que eu tinha comprado, achando que ia ocupar, eu usei em casa depois, né? Aqui a cirurgia foi em julho, depois que eu concluí as quimio.
Deu um tempo grande de tratamento.
Sim, foram 6 quimios. E agora, depois que eu fiz a cirurgia, agora eu estou fazendo... Eu fiz mais 12 imunoterapias, que é a cada 21 dias. E agora eu estou fazendo um tratamento via oral, que é a hormonioterapia, que eles chamam, né? Que essa hormonioterapia é por 7 anos.
Uhum.
Que todo mês eu tenho que pegar uma cartela de comprimidos, são 28 comprimidos, eu tenho que ir lá na clínica em Passo Fundo pegar. Daí, por mais 7 anos. Já se passaram 3.
Que bom.
É, que bom.
Então, essa noite diferente, promovida pela casa, tem como objetivo passar informações para as mulheres e a sociedade de como o diagnóstico precoce é importante. Então, queremos deixar aqui também um agradecimento especial pela disponibilidade do doutor Henrique e a Nick, professora Solange, né? Que é um exemplo de superação. Parabéns e muito obrigada.
Vocês. Obrigada.
A palavra continua à disposição.
A palavra. Boa noite a todos, senhora presidente. O pessoal que nos ouve pela rádio. O pessoal que está aqui conosco também. Agradecemos ao doutor Henrique pela disponibilidade de vir até nós para explicar, né, sobre esses dois assuntos que são muito importantes para nós mulheres. A Nick também pela disponibilidade de vir até nós, né, e que sempre enfrentou muito, muito bem, né, essa batalha, né, e sempre com um lindo sorriso no rosto e no olhar. Parabenizar a presidente Rosângela por trazer a nós esse assunto tão importante que está presente na vida de muitas mulheres. Sugiro ainda que, quando houver poucos assuntos em pauta, que traga até nós mais pessoas como o doutor, né, para esses assuntos importantes, até para nós e para a comunidade em geral. Parabenizar e agradecer também, né, por oportunizar as mulheres na bancada hoje, né, pelo Outubro Rosa, para homenagear este mês tão importante para as mulheres e para conscientizá-las também. O meu muito obrigado.
A palavra continua à disposição.
A palavra. Boa noite a todos que estão aqui presentes, a todos que nos ouvem pela rádio, aos colegas, vereadores, senhora presidente. Eu tenho uma pergunta para o doutor Henrique. O doutor comentou que devemos ter atenção nos casos de menopausa tardia e menstruação precoce. Quais são as idades que são levadas em consideração nesses casos?
Perfeito. A pergunta é extremamente pertinente em relação ao caso. A menopausa tardia, a menopausa, na verdade, ela não tem uma idade específica. Toda mulher nasce com um ciclo menstrual já pré-definido, tá? Que vai de 300 a 500 ciclos, se não me falha a memória. Então, essa mulher, ela gasta um ciclo a cada menstruação, tá? Então, assim, geralmente, a menopausa, ela gira em torno dos 50 anos, ou próximo disso, tá? Mas ela não tem uma idade definida. Agora, aquela mulher que entra na menopausa um pouco mais tardia, 58, 59 anos, essa mulher, ela deve se preocupar um pouco mais. Tá? E a menarca, que é a menstruação precoce, a menarca é a primeira menstruação, mas a menarca precoce, a menarca gira em torno dos 11 a 12 anos, tá? Que é quando a mulher já se desenvolve, já tem um desenvolvimento uterino já maduro, ela começa o ciclo menstrual. Antes disso, também é um fator de cuidado, requer um pouco mais de cuidado. Até por conta do desenvolvimento feminino também. Tá? Então, não só por conta de câncer de mama ou outros fatores. O próprio desenvolvimento feminino, ele fica mais prejudicado à mulher que menstrua mais cedo. Mas é óbvio. Menstruou mais cedo ou interrompeu a menstruação mais tarde, ela precisa de cuidados especiais.
Gratidão pela resposta.
Nada capaz.
Gostaria de agradecer a presença, então, do doutor Henrique. Muito, muito bons os esclarecimentos e os ensinamentos também. A Nick, por estar aqui, um belo e emocionante depoimento que, com certeza, foi muito válido para todas as mulheres que estão nos ouvindo. Obrigada.
Posso fazer mais uma perguntinha, professor?
Esteja à vontade.
Doutor, nós sabemos que no ano passado, né, a gente passou por essa pandemia e que houve assim esse período das mulheres, então, não irem procurar atendimento. Né? Isso aconteceu e a gente sabe que aconteceu. Você nos falou assim que para fazer a mamografia de 2 em 2 anos, e eu não sei, mas não é um período muito distante?
Legal. Essa é uma dúvida extremamente valiosa de se responder, porque é uma dúvida generalizada, uma dúvida que todas as mulheres têm esse questionamento. Tá? Por que, que se fez essa distância? Porque aonde se chegou a essa distância de 2 em 2 anos? Na verdade, a mamografia de rastreio, como o próprio nome diz, é um rastreio. A mulher, a princípio, não tem nada. Tá? Então, para rastreio, não há necessidade de se antecipar exames. Tá? Agora, se eu acho alguma alteração, já não é mais rastreio. Aí é consulta, aí é tratamento, aí é investigação. Se inicia uma investigação. A partir do momento em que eu acho alguma coisa, se inicia uma investigação. O que é aquela coisa? Então, eu vou fazer o exame, vou para próximas etapas. O rastreio não é nada. O rastreio é, eu não tenho nada e vou procurar. Então, assim, não há necessidade de se fazer rastreio em curto espaço de tempo, porque não se tem alteração. Tá? Mas a partir do momento em que eu procuro, que eu acho uma alteração, mesmo sem exames, se eu acho alguma alteração no meu corpo, aí sim eu inicio o tratamento, eu inicio a investigação.
Muito obrigada.
De nada.
Nós continuamos abertos. Se mais algum vereador ou se...
Falar.
Vereadora Loire, na sua estreia hoje.
Não sou muito de falar, mas eu vou tentar. Boa noite. Primeiramente, eu agradeço à presidente Rosângela por ter me convidado e o Ico Sansiglo, que me deu o espaço dele para estar aqui hoje. E agradeço ao doutor Henrique, a nossa prof Nick, de sempre, que foi prof dos meus filhos, né? Que a gente nunca esquece. E assim como nós estamos no mês das mulheres, as mulheres que estão em casa também ouvindo pela rádio, eu acho que a gente tem que ter cuidado com o nosso corpo. Então, mais do que a gente ter o cuidado e procurar quando a gente precisa o médico. Então, assim, ó, eu agradeço a todos que estão aqui, os que estão em casa ouvindo também, e as mulheres, vamos nos cuidar. Obrigada.
Se alguém da plateia também quiser se manifestar, hoje a sessão é especial e a gente pode proporcionar isso. Rodrigo.
Perfeitamente. Essa é uma dúvida também bastante frequente, também me perguntam bastante sobre o uso de prótese de silicone, se interfere em alguma coisa ou se é mais difícil de rastrear. Não interfere em nada. A prótese de silicone, ela é um procedimento super comum, inclusive hoje é a segunda cirurgia, se não me falha a memória, é a segunda cirurgia mais realizada no Brasil, só perdendo para a cesariana, é a prótese de silicone. Ela não aumenta a incidência de câncer de mama e ela também não dificulta o rastreio, tá? Mas é preciso que se siga a orientação médica a partir do momento em que se coloca uma prótese de silicone, se tenha uma orientação sobre revisão, sobre validade da prótese, sobre a qualidade daquela prótese. Então é preciso que se siga a orientação médica para os cuidados gerais. Mas a prótese, ela não dificulta, também não aumenta a incidência de câncer de mama. Nem dificulta a amamentação, nem nada. É um procedimento super seguro.
Mais alguém? Vereador Elvis.
Na palavra. Senhora presidente, colegas vereadores, ouvintes, pessoas que nos prestigiam aqui, ao doutor Henrico, a Nick, que está aqui para nos dar um depoimento muito importante, para incentivar principalmente as mulheres que têm que fazer o exame preventivo e expor a coragem que ela teve e o resultado que tem quando a gente tem a boa vontade e também a coragem de enfrentar. Isso foi muito importante. Parabenizar você, principalmente, Nick, por passar por uma situação difícil e estar com tanta coragem assim, de poder vir e falar para o público, esclarecer o seu sofrimento com todos nós. A gente só tem a agradecer. Agradecer ao Dr. Henrico pela sua bela palestra que nos presenteou aqui hoje. Agradecer à Secretaria de Saúde por disponibilizar, principalmente ao nosso secretário que está aqui presente também. E agradecer à presidente da nossa casa que nos privilegiou hoje com esse momento para todas as mulheres poderem ter uma oportunidade de prestigiar o Outubro Rosa. Isso daí, muito obrigado.
A palavra continua à disposição. Se não... A Mari.
Perfeito. Assim, o recomendado pelo Ministério da Saúde, então, o Ministério da Saúde segue protocolos e foi feito um levantamento, estudos, sobre incidência, sobre tempo de incidência de câncer de mama. Tá? Você faz a mamografia. Isso não te isenta de desenvolver algo entre esse meio tempo. Você não está isenta de desenvolver. Você fez a mamografia, naquele momento você não estava. A partir do momento em que você encontra alguma anormalidade, procure um médico e aí faz uma nova mamografia. É por isso a necessidade do exame, é por isso a necessidade de se autoconhecer, de se examinar. Tá? Então, na identificação precoce de qualquer tipo de alteração, é óbvio que tem que procurar ajuda. Mas a mamografia como rastreio, não é como um exame investigativo, como rastreio. Eu não tenho nada, vou procurar alguma coisa... ela é preconizada que se faça de 2 em 2 anos pelo Ministério da Saúde. Mas você não está isenta de desenvolver algo entre esse meio tempo. Esse meio tempo pode, sim, desenvolver alguma coisa a partir do momento que for detectada qualquer tipo de alteração que se procure o profissional médico. Nada capaz.
Então, nós, encerrando este momento, nós queremos, então, em nome da Legislativa Municipal, agradecer mais uma vez... Doutor Henrique, muito obrigado por se dispor, né? Sabemos que seu horário era até às 5 da tarde, se dispôs a estar aqui conosco neste momento. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho que faz lá na Unidade Básica também. Nick, muito obrigada também pela tua disponibilidade. Você já é um exemplo para nós todas, sempre pela tua autoestima, né? Que alguém passou, mas venceu tudo isso com uma autoestima elevada, né? Que a gente até pensava que nem você estava acreditando que tinha aquilo mesmo, né? De tão boa que era a sua autoestima, o que nos estimulava também a ficar sempre nesta torcida. Muito obrigada pela presença de vocês aqui e convidamos, né, vocês voltarem para os seus lugares e permanecer conosco, que temos a terceira parte da nossa sessão de hoje. A todos, muito obrigada. Então, a outra parte da sessão especial na noite de hoje é destinada às homenagens. Então, no dia 7 de setembro, de 2021, ocorreu a Ciranda Cultural de Prendas da 19ª Região Tradicionalista. E neste evento concorreram as prendas que representam os 34 municípios que fazem parte desta região. O CTG Rodeio da Querência, sob comando do patrão Darcy Berdia Júnior e da patroa Janaína Lemes Borges Berdian, com toda a patronagem e departamentos, conquistou 2 importantes títulos e teve destaque também em outra modalidade. Esta Casa Legislativa, pela proximidade deste importante evento tradicionalista que ocorreu no mês passado, e dado que as conquistas foram femininas e agora estamos no Outubro Rosa, pertinente era incluir em nossa programação a entrega de placas de moção de destaque às nossas valorosas prendas. Então, na Ciranda Cultural de Prendas da 19ª Região Tradicionalista, a vencedora da modalidade Primeira Prenda Mirim, representando o CTG Rodeio da Querência de Campinas do Sul, foi Flávia Alessandra Dorigon. A Flávia receberá das mãos das vereadoras suplentes Nélcia Vosani e Lori Capelim uma placa com a seguinte inscrição: o Poder Legislativo Municipal confere a Flávia Alessandra Dorigon moção de destaque pela conquista do título de primeira prenda mirim da 19ª Região Tradicionalista, representando o CTG Rodeio da Querência de Campinas do Sul, na Ciranda Cultural de Prendas, 25 de outubro de 2021. Então, o Poder Municipal, Poder Legislativo Municipal, parabeniza a prendinha Flávia por esta conquista. E nós convidamos a prendinha Flávia, que se quiser fazer uso do microfone para falar sobre sua conquista, pode ficar à vontade.
Boa noite a todos. Oi? Boa noite. Desculpa. Boa noite a todos. Me chamo Flávia Alessandra Dorigon, tenho 12 anos. Sou primeira prenda mirim da 19ª Região Tradicionalista. Primeiramente, obrigada pelo convite. Eu quero agradecer a todos que me ajudaram a realizar esse sonho, em especial minha Dinda, quero agradecer ao cultural e ao artístico por me apoiarem sempre em tudo. Quero dizer que tenho muito orgulho de representar o CTG, o nosso CTG Rodeio da Querência, o nosso município, a 19ª Região Tradicionalista no estado. E meu muito obrigado a todos. E foi isso. Obrigada.
Então, nós que parabenizamos. Isso aí. Então, mais uma vez, parabéns à prendinha Flávia por esta conquista. E a vencedora da modalidade Primeira Prenda Adulta, também representando o CTG Rodeia da Querência de Campinas do Sul, foi Carla Letícia Malvesti. A Carla, então, receberá das mãos das vereadoras Terezinha Poletti e Jéssica Valdiceira uma placa com a seguinte inscrição: o Poder Legislativo Municipal confere a Carla Letícia Malvesti moção de destaque pela conquista do título de primeira prenda adulta da 19ª Região Tradicionalista, representando o CTG Rodeio da Querência de Campinas do Sul, na 51ª Ciranda Cultural. Então, também convidamos a prenda Carla, que pode falar sobre a sua conquista.
Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, né, agradecer essa homenagem que a gente está recebendo. Eu sou do município de Jacutinga, mas me considero campinense também, porque faz muitos anos que eu estou na entidade aqui. E é um orgulho muito grande para mim representar todos vocês, né? Eu digo não somente o CTG, mas o município frente à região. Agora a gente vai para o estado, né? Então, ser prenda é um orgulho muito grande. A gente costuma dizer que ser prenda é um regalo de Deus, né? É um presente que a gente tem de Deus. Eu gostaria de dizer também a outras prendas que estão ouvindo a gente aqui, que já passaram por esse cargo de prenda da região, que a gente está seguindo o legado delas, que agradecer tudo o que elas deixaram para o CTG Rodeio da Querência nesses tantos anos de história, e que a gente vai representar da melhor forma possível o município, esse legado das prendas e a nossa entidade tão querida, que é o CTG Rodeio da Querência. Muito obrigada.
Então, parabenizamos mais uma vez, então, a prenda Carla por esta conquista. E não de menor importância, também queremos enaltecer o brilhante trabalho da prenda Amanda Nava, como primeira prenda mirim da 19ª Região Tradicionalista, que exerceu o seu mandato de 2019 a 2021, bem como por ter se destacado no concurso estadual de prendas, que também ocorreu no dia 7 de setembro, onde, embora não tenha obtido êxito, ficou muito bem classificada. De qualquer forma, também em determinado momento, representando o CTG Rodeio da Querência, Amanda venceu a disputa e foi escolhida a primeira prenda, e representou e exerceu com brilhantismo sua função, logo merecedora de nosso destaque. Amanda também receberá uma placa com a seguinte inscrição: o Poder Legislativo Municipal confere a Amanda Nava uma moção de parabenização pela brilhante atuação como primeira prenda mirim da 19ª Região Tradicionalista, representando o CTG Rodeio da Querência de Campinas do Sul no exercício 2019-2021 e pelo destaque no concurso estadual de prendas edição 2021, 25 de outubro de 2021. Então, para entregar esta placa, nós convidamos as vereadoras Magali Sirtoli e Daniela Bonatti para que façam a entrega da placa à prenda Amanda. Também convidamos a prenda Amanda, se quiser usar o microfone, para falar sobre a sua atuação.
Então, primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer a cada um que me ajudou, aos meus pais, que sempre me deram muito apoio desde o dia que eu decidi concorrer no interno, no regional e no estadual, ao cultural da minha entidade, ao pessoal da 19ª também, que me apoiou muito na minha jornada, e a todo mundo que acreditou no meu sonho e que me ajudou a transformar ele em realidade. Vocês são muito importantes para mim, tá? Amo vocês, fundo do meu coração.
Então, parabenizamos mais uma vez a prenda Amanda pelo belo trabalho e pela desenvoltura. E não poderíamos deixar de parabenizar também a patronagem do CTG Rodeio da Querência por estas conquistas, bem como não poderíamos deixar de enaltecer a importância dos pais na vida cultural dessas prendas, pois, com certeza, se não fosse eles estimulando, incentivando e cobrando resultados, as prendas não teriam chegado onde chegar. Então, nesta parte final, nós queremos mais uma vez agradecer ao Dr. Henrique, à Solange, que se dispuseram também a estar aqui, abrilhantando nossa sessão, parabenizar as prendas Flávia, Carla e Amanda pelas conquistas. Esperamos haver proporcionado um momento agradável e produtivo aos presentes e ouvintes, pois esta foi a nossa intenção, desejando a todos uma boa semana, saúde e paz. Aproveitamos também